melhores preços você só encontra na Calce. Calce, é fácil calçar a moda.
Centro de Implantodontia e Estética Odontovita, referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio. Tua Rádio.
Temática do dia.
11 horas 8 minutos, 22 graus é a temperatura. Nós estamos com a nossa programação toda especial nesta segunda-feira. Hoje é dia 20 de setembro, dia do Gaúcho. É feriado, mas nós estamos por aqui para ficar na sua companhia, para você ficar muito bem informado. Já trouxemos várias informações dentro da nossa programação. Essas informações já estão no site da tua rádio. As informações da área da segurança pública, as atrações do último dia da festa campeira e da festa do churrasco em Lagoa Vermelha, a programação Farroupilha, do município de Caseiros, já está em destaque no site da tua rádio. Nós conversamos com o delegado Fernando Vargas de Castro Lagoense, que assumiu a titularidade da Delegacia de Polícia de São José do Ouro. Conversamos com ele há pouco, que esteve por aqui conosco neste feriado. Daqui a pouquinho já vai estar a matéria completa no site da tua rádio. E agora, nós estamos recebendo mais uma ilustre visita nesta segunda-feira, e é um prazer recebê-lo sempre. O doutor Lênio Trenhago está cursando Filosofia. E dentro dessa formação, realizou um trabalho, um estudo acadêmico que trata de um tema bem preocupante, bem presente no nosso dia a dia. E nós vamos saber que tema é esse e de que forma esse trabalho vem sendo feito. Doutor Lênio, é um prazer recebê-lo aqui nessa segunda, feriado do Dia do Gaúcho. Bom dia.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes de Lagoa. De Lagoa, não é da...
e da região também, que estão nos acompanhando. Sim. Você sabe, isso, doutor Lênio, que hoje nós sorteamos aqui um almoço na churrascaria carne.com para um ouvinte e um convidado. Nós tivemos 496 pessoas que participaram pelo WhatsApp e boa parte dos nossos ouvintes que participaram do município de Biraiaras e Caseiros. Então a região está em peso nos acompanhando.
Eu trabalho em Biraiaras na quarta-feira de tarde e eles gostam muito.
Ah, então tá bom.
Eu tenho certeza.
Doutor Lênio, o senhor está cursando filosofia. Inicialmente, o que o levou a cursar filosofia, doutor Lênio?
É que, na realidade, sempre houve uma preocupação minha em querer saber mais, procurar. Eu sempre li muito esse assunto. Depois que eu fiz teologia, mesmo não sendo a faculdade de teologia, uma extensão, e depois a escola do diaconato, a filosofia passou a ser fundamental para mim entender as coisas. Então, eu resolvi fazer muito mais assim, para mim ter um conhecimento, para mim aprender alguma coisa, até para manter um pouco a cabeça ocupada, né? Porque é assim que nós vamos chegar melhor lá na frente. Mas foi mais assim por uma questão pessoal. Não tem interesse de profissão, de nada. E eu estou começando a escrever algumas coisas, então isso aqui está me ajudando
muito. Ajuda bastante, né, doutor Lênio? E o senhor nos contava que um dos trabalhos que o senhor está fazendo dentro dessa formação de filosofia é o assunto que nós vamos tratar hoje aqui. Falávamos um pouquinho fora do ar, mas vamos falar bem mais sobre isso agora. É a questão dos números da fome durante a pandemia. Algumas coisas acabam nos assustando, né, doutor Lênio?
É, realmente assim, o trabalho do bimestre meu era fazer, era sobre a fome na minha região, então no meu estado de Lagoa Vermelha. Mas para te pesquisar isso, não tem como tu não ir em busca dos dados, né? Então, quando tu busca isso a nível mundial e mesmo no Brasil, ele ainda é mais assustador que aqui na nossa região, porque nós ainda temos uma região, teoricamente, a região sul aqui, teria um nível de pobreza menor. Quando se fala em norte ou nordeste, é muito maior. Bem maior.
Bem maior.
Bem maior. Lá é em torno de 25%, 30% das famílias. A norte mais ainda. A norte mais que o nordeste. 25%, 30% das famílias, enquanto o Rio Grande do Sul é 7,5% das famílias.
Nossa, então isso assusta ainda mais aquela região.
Então aquela região lá deve estar ainda pior do
bem
que aqui.
Bem pior do que aqui.
Nessa minha pesquisa, o que eu encontrei assim? Que existem aproximadamente 870 milhões de pessoas no mundo. Eles chamam em insegurança alimentar, agora não é mais fome, É isso, eles gostam de tapiar a verdade.
Que fome, é fome. Fome pesa. É, mas insegurança alimentar é a mesma coisa, né, doutor?
Mas é a mesma coisa. É que nem. Eles gostam agora de chamar favela de comunidade. Mas o cara mora no casebre sem água, luz e sem.
Condição nenhuma de higiene.
Nenhuma condição de higiene ali. Mas vamos por isso. Então é insegurança alimentar. Ela pode ser leve, moderada e grave. Então. 870 milhões no mundo é de grave.
Nossa.
De grave. Fora as outras que passam fome. Pelo IBGE, em 2020, existia no Brasil 25%, 24,8% das famílias com 800 mil pessoas em estado de fome grave. Já pela FAO, Unicef e Organização Mundial de Saúde, a grave entre 2014 e 2016 no Brasil era de 13,9 milhões. E de 18 a 20 passou para 7,5 milhões. Então não é 800 mil, como o IBGE disse. Aqui é da FAO, Unicef e Organização Mundial de Saúde. É a Fundação da Alimentação, né? A FAO?
Sim.
Nós temos 19,3 milhões de pessoas no mundo em estado de pobreza extrema. Então, vocês vejam que os números são bastante alarmantes. Deixa eu pegar agora, aqui bem certinho.
E a pandemia agravou, né, doutor Lênio?
Era ali que nós íamos chegar. Então, assim, eles dizem, não pode dizer da pandemia. Pode. A pandemia é assim, fome, um problema que se agrava, eu coloquei no título do meu artigo. A pandemia e a crise econômica agravam a insegurança alimentar. Então, assim... Queira ou não queira, nós estamos diante de uma das maiores crises econômicas que nós já passamos.
Eu não me recordo, doutor Lênio, de passar por uma situação como essa.
E assim, obviamente que com a queda do rendimento, as pessoas começaram a comer menos. Então, assim, nós tivemos a nossa região aqui, ela tem um problema bem sério, que é o quê? Migram, né? Nós temos os nossos migrantes que vão para a região de Bento, Farroupilha,
Caxias,
que tem aquelas indústrias grandes. Como essas indústrias diminuíram o número de funcionários, essas pessoas estão retornando. Eles estão vindo para a casa dos pais, está aumentando o número de pessoas sem emprego e, consequentemente, passando fome, diminuindo fome.
Até porque o preço dos produtos nas prateleiras assusta, doutor Lênio.
Eu tenho os dados aqui.
Nossa, então hoje vamos ter um bate-papo aí bem produtivo, doutor.
Os dados aqui de o que diminuiu, principalmente o quanto que diminuiu de cada comida.
Sim.
Então, assim, nós não temos mais como esconder dados. Deixa eu ver, o Rio Grande do Sul. 7% das famílias gaúchas vivem situação de segurança alimentar em um ou outro grau, de leve a grave.
A grave.
Mas a pandemia trouxe consigo uma piora significativa do quadro. Favorecimento, surgimento de grave crise econômica e com ela alto índice de desemprego. Então, veja assim, não, ela está associada. Num artigo que eu li, diz, nós não podemos culpar a pandemia. Não. A fome sempre existiu. A desigualdade social sempre existiu. Mas nós não temos como negar a piora. Tu mesmo estava me dizendo antes de nós começarmos, que é a quantia de pessoas que vêm aqui...
Que vem na rádio buscar comida.
Na rádio pedir comida. Então, assim, eles vêm aqui, eles vão nas paróquias, eles vão nas casas. Depois nós vamos falar sobre a Pastoral do Pão, que é algo fantástico que existe na nossa cidade e que eu acho que muitos nem sabem que existe. Lá também a quantidade de pessoas que vão pedir comida aumentou demais. Assim... Existe uma... Vamos voltar ainda na nossa região.
Com certeza.
As regiões do Rio Grande do Sul, onde tem latifúndio, são piores. Então, aí mostra, assim, a desigualdade está onde existe o poder aquisitivo menor, ou maior, no caso. Tanto pega a região central, Caxias, Porto Alegre, aquela região, o índice é menor. Tu vai lá naqueles latifúndios, lá no sul, né? Aquelas regiões lá têm um bolsão de pobreza muito grande, muito maior até do que nas nossas cidades aqui de cima. Existem projetos, mas as coisas, quando são feitas com lei, sabe que é devagar. Então, existe um projeto, até eu trouxe ele aqui, foi da Câmara Municipal de Lagoa Vermelha, em que foi feito, vai ser feito uma série de medidas para tentar conter isso. Mas isso foi para a Assembleia. Então, vocês sabem que 2020 não vai ver nada desses projetos aqui. Isso aqui não, só vai começar a funcionar, provavelmente, em 2022. Né? Lagoa Vermelha não é muito diferente. Só para vocês terem uma ideia. Pelo Bolsa Família, que está cadastrado, que é o cadastro único, o CAD único, né? Lagoa Vermelha tem 1.316 famílias cadastradas no Bolsa Família, totalizando 3.900 beneficiários. Sendo que existe um número que esse número se refere a aproximadamente 92% das famílias pobres estimadas, porque isso é atualizado frequentemente, então eles nunca conseguem chegar aos 100%. Mas então vocês vejam que nós temos 1.316 famílias que dependem do
Bolsa Família.
Isso já é um número alto. E esse Bolsa Família, é claro, que com o preço das coisas, nós não temos nem ver que essas pessoas diminuíram o seu nível.
E a gente sabe que para se enquadrar no Bolsa Família é de vulnerabilidade social mesmo, as pessoas que se enquadram.
Sim, sim. Que agora nós vamos pegar aqui o CRAS, né, de Lagoa Vermelha, ele acompanha 750 famílias, totalizando 3.500 pessoas. E sendo que dessas 750 famílias, 100 famílias estão em situação de vulnerabilidade alimentar. O município distribui de 80 a 120 cestas, numa média de 100 cestas básicas por mês.
Por mês.
Sendo que isso não existe um limite máximo, essa foi a Andrea do CRAS que me forneceu esses dados. Não existe um limite máximo. Então, se eles deram 120, mas se chegar outra família e a avaliação for de que há uma necessidade, eles vão dar bolsas a mais.
A mais.
Bolsa não, nós estamos falando cesta básica.
Cesta básica.
A cesta básica extra vai ser colocada. Se for comprovada a necessidade, então não existe um número. Muitas pessoas estão procurando o CRAS. Aqui é aquilo que nós estávamos conversando. Então, o CRAS vai atrás, tem todo o seu sistema. Mas as famílias estão indo atrás do CRAS agora. Então, isso significa que a coisa está...
Apertando.
E existe uma coisa chamada Programa de Almoço na Mesa, que é o governo municipal, mais o federal, que é fornecer marmitas. Né?
Foi implantado esse ano
em Lagoa.
Isso aí.
Então, nós temos 66 famílias que serão assistidas pelo projeto. Desde abril desse ano até agosto, foram distribuídas 3.815 marmitas e pretende chegar a 13 mil até o final. É uma vez por semana. E a intenção deles é elevar a 3 vezes por semana e, se for possível, aumentar o número de pessoas. Né? Então, vocês vejam que, assim, a gente vai fazer uma coisinha e descobre, eles vão procurar uma formiga e descobre um elefante.
Sim, e é assim, o trabalho acadêmico é assim, né, doutor Lênio? Tu começa com foco num assunto e esse assunto ele amplia muito quando você vai a campo.
Tanto que quando eu fui reorganizar isso aqui, eu liguei pro Paulo para ver se tinha um dia para mim vir aqui às 11. Né? Porque eu achei assim... que esses dados têm que ser passados, a população tem que saber que aquelas pessoas que estão ali mexendo no lixo ou indo pedir comida, na grande maioria deles hoje não são mais dependentes químicos que vão lá para trocar o açúcar e o leite por uma droga.
E nós falávamos fora do ar, doutor Lênio, quanto aumentou o número de pessoas buscando material reciclável, mexendo no lixo e alguns para buscar comida, né, doutor Lênio?
Alguns buscando comida.
Buscando comida não, no lixo em Lagoa Vermelha.
Isso é sério, é sério. Então, assim, nós vamos ter que olhar nós vamos ter que ter um outro olhar para essas pessoas, porque aquele que vem pedir dinheiro hoje para uma comida, eu posso dizer certamente assim, ó, que 90% deles estão passando fome de verdade. Porque os craquentos a gente já conhece. Né? Aqueles que têm o vício que bate na tua casa, tu já conhece, já sabe.
Já conhece o discurso e conhece o público.
Conhece o discurso e o público.
Hoje a gente vê que o pessoal que busca comida é um público completamente diferente.
Diferente. Isso aqui, assim, ó, numa outra crise que teve, era o doutor, o padre Sérgio, e ele disse assim Para mim, a transição acho que foi 2009, 2000. Teve uma crise grande. E eu, o padre Sérgio disse assim, não são mais os drogados que estão vindo me pedir. São pessoas de bem. São pessoas que saíram. É coisa que se repete, né?
Se repete.
Se repete. As pessoas, houve a crise, eles vieram de lá e não tinham o que comer. Nem onde morar, as pessoas voltam de Caxias, daquela região, e não tem nem onde morar.
É. É, dentro desse trabalho, doutor Ano, que o senhor aponta, realmente uma realidade dessas pessoas que estavam morando fora e que agora voltam a morar com os pais ou até mesmo com a família, buscar um lugar para morar em Lagoa Vermelha e encontram essas dificuldades. E aí vai além. Além de perder o emprego, a renda, vem a questão do aumento significativo dos alimentos. Esses dados também constam nesse artigo que o senhor já concluiu ou ainda está em trabalho de pesquisa? Não, esse artigo,
doutor Ano? Eu copiei mais a diminuição, eu tenho a diminuição do consumo.
Sim.
Até tinha o aumento, mas é assim, ó. É, a diminuição do consumo de carne na pandemia foi de 44%, de todos os tipos. De frutas, 41%. De queijos, 40%. Verduras e legumes, 37%. E aqui isso é o aumento desses produtos é proporcional. Mas o que chama atenção, por exemplo, o azeite subiu 108%. 108%. Nós pagávamos R$2, nós estamos pagando R$8. Para mim, até mais que
100%. É,
uhum. É, hoje, tu não encontra óleo de soja por menos de R$8. R$7,99, R$7,80 é quando tem promoção.
Quando tem promoção.
É, mas quando tem promoção. Mas estou sempre em redor de R$8. A carne subiu 36%. O queijo, isso aqui não é o nosso normal. Frutas subiram 30%. A verdura e o legume subiram 25%. Então, a crise elevou o preço dos alimentos. Então, são dois fatores para gerar fome. A diminuição do ganho ou a ausência do ganho e o aumento do preço. Isso aí criou assim, um mundo imenso de pessoas passando fome. Eu posso dizer assim, mais que duplicou. Com certeza.
Quando o senhor recebeu a proposta, doutor Lênio, de fazer esse trabalho, de fazer essa pesquisa, imaginava o que ia encontrar, doutor Lênio?
De jeito nenhum. Não tinha, eu não tinha ideia. É, a gente que quando não participa, por exemplo, assim, tenho certeza que esses funcionários do CRAS, esses têm noção. É, mas eu não tinha noção nenhuma. Por isso, assim, eu achei que havia uma necessidade de eu vir aqui passar para as pessoas esses dados. Né? Eu tinha que passar isso, porque assim, nós estamos diante de uma situação incomum, que não é a tradicional, é fora da curva, então esse aumento de fome, e eu acho que é importante que as pessoas se derem conta dessa necessidade da ajuda. Né? E a ajuda tem que ser assim, ó, depois nós vamos falar da Patronal do Pão. Vamos. Em situações onde existe uma sequência. Por exemplo, nós tivemos agora a campanha do Sicredi. Foram arrecadados 3.000 e poucos quilos, mas deu 7.500 toneladas. Isso. Perto disso. Isso aí já foi. Porque foram distribuídos para muitas pessoas. Né? Essas toneladas, dilui ela. Essas pessoas que ganharam, elas já estão, se não souberam poupar, já estão terminando. Ou seja, não terminaram. Então, assim, amenizou. Por um período, essas pessoas não tiveram fome. Mas a coisa tem que ser mais, eu digo assim, uma coisa mais constante, uma coisa mais fixa. Como fazer? Por exemplo, marmita. Né? É uma vez por semana. Mas uma vez por semana, aquelas pessoas vão ter uma comida adequada.
Decente.
Pelo que eu li, as marmitas são produzidas pela Elza.
Então a gente já sabe a qualidade, né, doutor?
Justamente. Então isso aí não é qualquer alimento. É produzido pela Elza, né? Que consta nas coisas da prefeitura,
sim,
nos dados. Então vocês vejam que nós temos que olhar para o lado. Apesar de que, assim, quando eu vou no mercado, às vezes eu me assusto pelas pessoas com a quantia de comida no carrinho. Então eu vejo a crise e uma não crise, porque quando tu pega uma pessoa com um carrinho cheio no mercado, né, e é bastante, quem vai no mercado sabe.
Sabe.
Mas é assim, Aí, às vezes, até a gente pode... Ah, eu vou no mercado, aquelas pessoas estão todas comprando. Né? Então, não estão tá, passando fome. Mas existe o lado que está passando fome.
Com certeza. Agora são 11 horas e 27 minutos, nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo, nós vamos dar sequência a esse assunto com esse foco. Daqui a pouco, em ações públicas, políticas públicas voltadas à questão do combate à fome e também como a solidariedade pode auxiliar no alívio desse problema que não tem uma data para terminar, que não tem uma data para acabar, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. E aí entra a Pastoral do Pão, que é um dos exemplos muito importantes na nossa comunidade. Nós vamos para o intervalo e já voltamos conversando com o Dr. Lênio dentro desse assunto que nós pautamos para hoje, que é objeto de estudo de um artigo do Dr. Lênio, que é os números da fome durante a pandemia aqui na nossa região. Voltamos já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Digitale Soluções em Energia Solar, uma empresa que atende todo o Brasil. Projeto e instalação de placas solares, integrador WEG. Economize até 95% da sua conta de luz. Financiamento em até 10 anos, estoque e manutenção em vacaria. Visite nossa loja na Pinheiro Machado 178, ao lado da Eletrônica Bonella, Fone Watts 3512-1522. Digitale Soluções em Energia Solar. Faça o melhor negócio com quem é daqui.
Adeva Reciclagem. Compramos todo tipo de material reciclável e pagamos em dinheiro na hora da entrega. Adeva Reciclagem. Margens da BR-285, aos fundos do Posto Sander. Fones 99956-1039 e 99980-1516. Você que aprecia a natureza e o turismo de aventura, já ouviu falar do Lobisomem do Arvoredo Camping River Club? Localizado a 9 quilômetros de Muitos Capões, às margens do Rio Saltinho, tem cachoeiras, espraiado e piscinas naturais. O camping dispõe de energia elétrica, banheiro, quiosque, fogão campeiro, pias, churrasqueira e o deck panorâmico. Oferecemos caiaque para locação, tour de barco, pedalinho, trilha para bike, caminhada, pier flutuante, casa na árvore, pesca esportiva. Reservas 99696-6733 ou redes sociais. Sítio Lobisomem do Arvoredo. Já pensou quanto você pode economizar gerando sua própria energia? Solicite um orçamento com a Desol Energia pelo fone Whats 99637-8708 ou faça-nos uma visita na Avenida Nívio Castelano 720, próximo à Casa da Cultura. Deixe o sol pagar a sua conta.
Temperatura 22 graus.
Quer cuidar da sua saúde? Conheça o programa de emagrecimento saudável da Magras. Um método eficiente que soma nutrição e estética com resultados comprovados a partir da primeira semana de tratamento. Descubra a beleza de ser saudável e comece hoje mesmo. Agende seu horário para uma consultoria de vida saudável com nosso especialista.
Clínica Magras, Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, 400, Edifício Juliar.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook, para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo. Nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Futebol é na tua Rádio Cacique. Acompanhe todos os jogos da dupla Grenal na tua rádio. Com o patrocínio das seguintes empresas: Central Farma. Pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Agamo Seguros. Oferece seguro residencial em 10 vezes sem juros no débito ou no crédito. Venha conferir. Elo Calçados. Toda coleção inverno com descontos de 20% a 50% à vista ou 10% a prazo.
Magma, Tornearia, Assistência Técnica Autorizada, Schultz e Multimarcas, na Atílio Bonotto. Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Você está acompanhando Temática, oferecimento... Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
11 horas 33 minutos. Nós estamos abordando neste temática especial, desse feriado de 20 de setembro, a questão de um trabalho voltado que o Dr. Lênio fez em Lagoa Vermelha e que traz um assunto à tona aí que nos preocupa bastante, que é a questão da fome. Nós recebemos uma mensagem aqui, Dr. Lênio, da Patrícia Pimentel. Ela diz o seguinte: Dr. Lênio, um grande profissional e um excelente e extraordinário ser humano. Ser de um coração lindo e acolhedor. Muito obrigado de coração por tudo que ele fizeste por mim no momento de fragilidade da minha saúde, onde me deparei sozinha e sem apoio. Que Deus abençoe infinitamente o senhor e toda a sua família. Um grande abraço. A Patrícia Pimentel, irmã da falecida Solange Pimentel Tessaro, está mandando aí um grande abraço para o senhor, doutor Lênio.
Obrigado.
Doutor Lênio, nós estamos abordando esse assunto, então, relacionado à questão da fome e o que nos preocupa. Eu atendi uma ligação aqui no intervalo, enquanto o senhor estava buscando o material que nós vamos publicar em seguida no site e nas redes sociais, do Paulo Pertli. Paulo Pertli foi seu colega de aula.
Sim, o Paulão.
O Paulão. E aí ele diz o seguinte, ele traz uma ideia, nesta ideia ele diz o seguinte... A escola agrícola Desiderio Finamor, que forma técnicos agrícolas, podia desenvolver um trabalho, um projeto, para que os alunos desenvolvessem na comunidade e ensinassem a comunidade a fazer uma horta, plantar alguma coisa nos fundos da casa, do terreno, das comunidades, dos bairros aqui da nossa cidade. É uma ideia que ele dá para daqui a pouco dar uma amenizada e fazer com que as pessoas se envolvam com isso.
Posso dar uma resposta para o Paulão?
Pode.
Ele está ficando vidente. Eu fiz um outro projeto que eu tive que fazer, era sobre hortas comunitárias.
Olha aí, ó.
Eu tenho tudo pronto.
Tá tudo pronto?
Tá pronto o projeto. Eu ia levar para a Secretaria de Agricultura,
Agricultura?
Não queriam. É um baita negócio. Existem muitas hortas comunitárias no Brasil, a gente não tem nem ideia.
E isso alivia bastante, né, doutor Lênio?
Nossa Senhora!
E aí, se dentro dessa horta comunitária pudesse vir aí incrementar com o apoio dos técnicos agrícolas da escola agrícola, já tem uma orientação aí a todos.
E aqui entra um assunto que eu quero falar antes da pastoral.
Claro.
Que é sobre o fato das assistências. Né? Então, assim... Os projetos sociais, programas Bolsa Família, cadastro único para programas sociais do governo federal. Programas sociais, governo federal, estadual e mesmo municipal, eles são, no meu ponto de vista, assim, uma faca de dois gumes. Né? Primeiro, não vamos nem discutir depois do que nós falamos da necessidade.
Sim,
né?
É evidente.
Que seriam se não houvesse... O auxílio emergencial. Que desgraceira não ia ser. A coisa ia ser imensamente maior. Mas o grande problema do assistencialismo é que ele, assim, ó, ele nunca vai resolver o problema. O assistencialismo nunca vai resolver. Nós vamos estar ajudando. Nós vamos, num termo bem, bem prosaico, nós estaríamos dando uma esmola. Mas nós não estaríamos
resolvendo
o problema. Já vou chegar onde que eu quero chegar. Quando se cria demais programas sociais, nós temos condições, assim, nós vamos criando uma alienação do povo e a esperança do povo pobre em receber, em não buscar soluções. Quando começou o Bolsa Família lá no Lula, Eu tenho um parente, que inclusive foi fundador do PT, o Arquimedes Sassi, ele mais se preocupar de dizer o nome. Ele era casado com uma tia minha. E ele não conseguia ninguém para morar na chácara, porque ninguém queria que assinasse a carteira. Porque se assinasse a carteira...
Perdia
a Bolsa Família, perdia vale gás, vale isso, vale aquele outro. Então, existe este risco.
Existem umas pessoas que entram na zona de conforto.
Justamente.
E estão contentes com o benefício. Tá bom assim.
Eu recebo isso, eu faço um bico e depois eu curto a vida.
É verdade.
É um perigo.
Né?
Mas eu não estou falando que não exista a necessidade. O ser humano não pode passar fome. Né? E o outro grande risco do assistencialismo é o curral eleitoral. Né? Isso está provado em várias edições, várias eleições, né? Que quem deu mais... ajudou mais, se elegeu e fez mais voto naquela região do que na outra. É? Mas é assim, ó, isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer. Tem que fazer. O que eu vejo é assim, até eu coloquei bem no fim do meu trabalho, tem um filósofo chamado Rousseau. Ele escreveu o Contrato Social. E ele, isso em 1700. Começava a democracia... de verdade. E ele fez a seguinte colocação. A igualdade entre todas as classes é praticamente impossível. Nós nunca vamos conseguir. Mas a aproximação das pontas, sim, é possível. Então, para mim, tudo isso aqui está envolvido na falta de oportunidade para que as pessoas cresçam. Nós temos que diminuir essa ponta. Então, assim, o rico vai existir, o mais pobre vai existir. Nós não podemos ter a pobreza extrema. Mas é assim, como é que nós vamos conseguir fazendo isso? Com programas sérios de combate à fome, de educação. As pessoas têm que ter condições de trabalhar. Elas têm que ter condições de estudar. Como que alguém pode dar cota? Essa história das cotas é um perigo, porque assim, ó, aquela pessoa que não teve um ensino básico normal, ele vai entrar na faculdade e não vai andar. É? A morte cerebral, a morte de neurônios, ocorre de quantidade imensa na fase intraútero e nos primeiros 2 anos de vida. Então, se a criança passa fome dentro do útero da mãe e nos 2 primeiros anos, ele vai ter lesão cerebral. Isso aí não reverte. Esse aluno que não passa de ano, não adianta passar de ano. Se ele não aprendeu na segunda série, ele não vai aprender na terceira e não vai aprender na quarta. Por quê? Porque ele ficou com limitação pela fome. Então, é isso, é esse assim, ó. O assistencialismo vai amenizar, mas nós temos que, junto com o assistencialismo, montar um esquema para que essas pessoas consigam chegar lá na frente em condições de igualdade. E é aí que eu acho assim, ó. Nós temos que aumentar isso e diminuir o assistencialismo. Aumentar a oportunidade, né? Eu sempre, se quiser, depois bote a música, chama-se Guerreiro Menino. Eu conheço ela como... Eu não sei quem escreveu, mas quem canta é o Fagner, a que eu conheço.
Vamos ver se nós achamos aqui. Já vamos colocar depois.
Tá. E ele tem 6 versos, tem uma estrofe que diz assim: o homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida e sua vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se mata e se rouba. Então, assim, esse trechinho do Menino Guerreiro diz tudo. Entende? Aquela pessoa que, sexta-feira, eu te contei que estava na esquina da minha casa, mexendo num saco de lixo, para ver se achava comida para ele e a menininha, se ele não achar, daqui um pouquinho ele vai ser obrigado a roubar, porque eles estão com fome. É? Então, nós temos que dar honra, nós temos que dar dignidade para as pessoas. O assistencialismo não dá. Né? O assistencialismo não dá. Quanto tempo temos?
Temos 10 minutos, doutor Lênio. Tá.
Ah, então agora vamos falar da pastoral, né?
Então vamos.
Tá. Nesse meu trabalho eu tinha que fazer agora chama-se flyer. Mas é um panfleto.
É.
Tá? Para quem. É um panfleto. Sobre uma instituição que é de ajuda. Eu poderia criar. E daí eu lembrei que existia a Pastoral do Pão. E aí eu fui visitá-la, porque eu já tinha ajudado, já levei farinha na paróquia São Paulo várias vezes, mas eu não conhecia. Daí eu desci lá na Pastoral do Pão e conheci duas pessoas fantásticas, o seu José Carlos e a dona Mara Meribe.
Meribe.
São as pessoas que tocam o projeto. Eles já tocavam antes, mas ela passou a funcionar oficialmente desde 2008. Então, são 13 anos que os dois, a dona Dione Golo auxilia e a Larissa da Silva, ela é uma auxiliar que vai lá ajudar eles na limpeza. Claro que tem todas, a coordenação é da irmã Iraci e a secretária Teresinha Vieira da Silva, mas assim, vamos falar em José e Mara, né? Terça, quarta e quinta, eles acordam 5 da manhã para fazer em redor de 65 pães. Então, são 190 pães, em média, por semana.
Por semana.
Eles têm todos os clientes cadastrados. Então, não tem nada de brincadeira, nada de... É sério, é correto. E sendo que na quinta-feira... A terça e quarta, as pessoas vêm buscar o pão ali. E na quinta é uma vila distante, eu acho que é lá na Boa Vista.
Na Boa Vista, me parece.
Eles vão lá levar de carro. Então, vocês vejam a disponibilidade deste casal. É isso que me encantou. A gente vê na TV certas coisas e fica olhando como é que essas pessoas tão simples podem fazer tanto, né? Está ali, o seu José e a dona Mara estão ao alcance dos nossos olhos, é só nós ir lá visitar. Eles trabalham única e exclusivamente com doações. Agora, a prefeitura está pagando o gás. Mas antes, nem gás eles tinham. Eles tinham que arrumar, eles tinham que ganhar, né? E, assim, a disponibilidade dele é tanto que eles fazem campanhas de roupa, campanhas de alimentos. Então, assim, aquilo ali passa a ser um...
Foi além do pão.
Foi além do pão. E o que ele me conta assim, que ele me contou lá? Que precisaria muito mais, porque a procura é muito grande. Então, aqui ele fecha com aquilo que nós conversamos no início. Eles tinham determinado, então, 65, 190 pessoas cadastradas, ou famílias cadastradas, né? E agora os 190 não chegam mais. Só que eles também não têm capacidade de fazer mais. Né? Mas o número de pessoas... com fome, aumentou muito.
E aí, doutor Lênio, dentro desse trabalho, das suas experiências de vida, qual é a importância da solidariedade nesse contexto, doutor Lênio?
Não, é assim, ó. Eu acho que a solidariedade, ela nunca pode ser deixada de lado. Eu acho assim, sempre que nós pudermos ajudar, sim, nós corremos aquele risco lá do acomodismo que nós conversamos antes.
Sim.
Mas é o tipo da coisa assim, ó. Eu quero ajudar. Ah, eu dei uma roupa, jogaram a roupa no chão, jogaram... Não é esse o nosso problema. O meu problema é ajudar. Então, assim, estão com fome? Vamos ajudar para que passe a fome. Está com frio? Vamos arrumar. Não interessa se essas pessoas vão jogar o pão fora, se essas pessoas vão jogar a roupa... Não. A beneficência é uma coisa íntima, pessoal. Não é a benemerência. Nós estamos aqui para ajudar. Então, se tu puder ajudar, eu sou a favor. Né? Aquelas ações de melhorar a vida das pessoas pobres não é a nossa benemerência que vai. Isso aí é coisa de governo. Né? Então, a benemerência é nossa. Eu sempre, assim, ó, sempre que estou, eu consigo ajudar. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, que a ação do seu José e da dona Mara vai além de uma doação. É muito simples eu ir lá na Secretaria da
E levar da um São pacote
Paulo
de farinha.
E levar 10 quilos de farinha.
É muito fácil.
É fácil. Agora, acordar às 5 da manhã, fazer o pão, depois, num dia ainda da semana, distribuir nas casas. Quer dizer, isso...
Três vezes por semana.
Então, isso aí, isso vai além da nossa benemerência. Isso aí é uma entrega, isso aí é um dom de Deus. Não
isso
tem
é divino,
como.
Né? É divino. É divino. Não,
é uma ação incalculável. Essas coisas que a gente vê na TV, está aqui no nosso alcance.
Bem próximo.
Né?
Muito bem. Doutor Lênio, é um assunto que rende muito, mas o nosso tempo nos limita. Eu quero agradecer a sua disponibilidade por dividir isso conosco, com os nossos ouvintes, para a gente ficar por dentro desse assunto. E nós vamos encerrar, então, o nosso bate-papo com essa música que o senhor escolheu, que é o Guerreiro Menino, música do Fagner,
isso,
que foi lançada em 1984. Então, já aí...
Bem velhinha.
Bem velhinha, 40 anos quase, mas que retrata aí uma situação que preocupa. Então, nós vamos finalizar aqui. Muito obrigado, doutor Lênio, e um bom feriado.
Obrigado, obrigado aos ouvintes, e sempre que vocês precisarem, a Cacique, nós estamos aí.
Muito bem, e nós vamos lhe chamar, com certeza. Então vamos finalizar o nosso bate-papo com o Dr. Lênio, com essa música sugerida por ele, Guerreiro Menino, música do Fagner.
Um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas. Precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso. Precisam de um sonho que os tornem perfeitos. É triste ver esse homem, guerreiro, menino, com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castram seu sonho. Seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz, 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 não dá pra ser feliz.
Está aí a música Guerreiro Menino do Luiz Gonzaga, interpretada aí pelo Fagner, que nós encerramos então a nossa conversa com o Dr. Lênio falando sobre esse assunto. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Fica aí.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Genet Telecom está em todos os pontos de Lagoa Vermelha com fibra ótica de alta velocidade. Porque mais do que tudo, agora precisamos estar conectados para trabalhar, estudar, fazer negócios e principalmente para diminuirmos a distância uns dos outros. Pacotes especiais de internet com preços especiais. Genet Telecom, Rua Libório Pimentel, ao lado da antiga Girardi Informática. Fone WhatsApp 3358-5555.
A Cantina Romã orgulha-se de fazer parte da excelente gastronomia lagoense. Ambiente familiar e acolhedor. Venha se divertir. As melhores lembranças são feitas de boa comida, bons amigos e grandes momentos. Cantina Romã, simplicidade com qualidade. BR-285, saída para Passo Fundo.
A Multilagoa tem tudo para a limpeza e higiene da sua casa, comércio e indústria. Lavagem de automóveis, tapetes personalizados e acessórios para limpeza. São produtos de qualidade, com certificação da Anvisa e com preços especiais. Multilagoa, produtos de higiene e limpeza. Agora na Benjamin Constante, ao lado da Refrigeração Zago. Fone 3358-5710.
Ei, quer ganhar um emprego?
Quero sim, doutor.
Então, faz campanha pra mim. Te boto na prefeitura se eu me eleger.
A PEC 32 da reforma administrativa é isso. Acaba com os concursos públicos, a estabilidade, prejudica a população e transforma os serviços públicos em cabides de emprego e lucro para poucos. E quem paga essa conta é você.
Atenção, deputados. Quem vota na PEC 32 não volta. Diga não à reforma administrativa. Frente dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul.
Agora é o momento de se conectar com o seu futuro. Com uma especialização ou MBA da UPF, você atualiza o seu conhecimento e intensifica a sua ligação com o mercado de trabalho. São cursos atualizados e prontos para oferecer experiências que se transformam em oportunidades. Acesse upf.br/pós, conheça os cursos e matricule-se. Pós-graduação UPF. Conexões para quem quer evoluir.
Conheça a loja Eletroluz, centro de Ibiraiaras. Instagram, @loja_Eletroluz ou no Facebook, facebook.com/lojaeletroluz. Contatos, 3355-1979 ou 99942-9592.
Está preocupado com a queda de cabelo pós-Covid? A Bia Centro de Terapia Capilar Amor por um Fio tem o tratamento para este problema que causa muita preocupação. Informe-se. Fone Whats 999-86-1366.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
11 horas 54 minutos. A professora Inês Biazus mandando mensagem, parabenizando o Dr. Lênio pelo trabalho e pela divulgação deste resultado. E também parabenizando a Mara e o esposo pelo trabalho que realizam junto à Pastoral do Pão. Também eu registro aqui a participação da Clarice Madaloso, parabenizando o Dr. Lênio pela ideia da horta comunitária. Também a irmã Iraci, é um prazer escutar o Dr. Lênio sobre o projeto de hortas comunitárias. Pode contar com a minha parceria. A Genair Dutra, que é a coordenadora do Centro de Referência em Assistência Social, agora não está coordenando, mas é assistente social do município de Lagoa Vermelha. Parabéns pela entrevista, parabéns ao Dr. Lênio. Importantíssimas colocações, o caminho é esse. Só assim vamos conseguir transformar a nossa sociedade. Então é os ouvintes que vão interagindo na nossa programação. Agora nós vamos falar com o Lucas da Ubermag. Hoje é feriado, mas mesmo assim a Ubermag tem um recado para os ouvintes de Lagoa Vermelha e da região, Lucas.
Olá, muito bom dia para você, a gente chegando aí na...
Bom dia!
Esse feriado para falar de qualidade de vida, falar de saúde para você. Atenção, senhor, a senhora que não estão dormindo bem, acordando cansados pela manhã, sofrendo com dores na coluna, artrite, artrose, osteoporose,